Senhor presidente, senador Giovanni Borges, senhores senadores, senhoras senadoras, semana que passou foi uma semana muito importante, entendo, para todo o Brasil. No dia 12, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e também o dia da criança, em todo o país aconteceram manifestações não partidárias, não conduzidas por nenhum tipo de sindicato ou instituição, portanto, manifestações espontâneas, principalmente de jovens, contra a corrupção, a favor da aplicação da lei do ficha limpa. E eu quero dizer que isso me anima muito. Eu tenho aqui dito, e é um prazer seguir a tribuna logo após a palavra do senador Cristóvão, que nós temos lutado no sentido de ocupar a tribuna, de alertar, de chamar a atenção da nação, para que não nos conformemos com a história de que a corrupção é um mal sem jeito e que, portanto, o que é bom é a gente ficar quieto e não fazer nada. E aí eu sempre me lembro da frase de Martin Luther King, que na luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos, ele disse uma frase que, no meu entender, resume e serve para várias ocasiões. Ele disse que o que mais preocupava a ele não era o grito, a ousadia dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Isso, senador Giovanni, serve para tudo. Na questão da corrupção, então, se encaixa como uma luva. Se os bons acham que não tem jeito, que os corruptos não são punidos, aí começam a haver corrupções em todas as áreas. Corrupção nas escolas, corrupção na polícia, corrupção nos hospitais, corrupção em todo lugar, porque, infelizmente, criou-se essa mentalidade. E aí eu fico feliz de ver que está havendo uma reação da sociedade brasileira contra esse estado de coisas. Eu sei que aonde a gente chega e conversa, vê a indignação das pessoas contra a corrupção. Porém, uma coisa é só se indignar, é só reclamar, mas não agir. Outra coisa é agir. E agir não é só essas manifestações, são fundamentais. Mas principalmente que o cidadão denuncie qualquer tipo de corrupção que tomar conhecimento. Existem inúmeros telefones em que a pessoa nem precisa se identificar, tanto do Ministério Público, Ministérios Públicos Estaduais, quanto do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunais de Contas. O importante é que nós não fiquemos em silêncio. E eu fico feliz de ter assistido no dia 12 essas manifestações em todo o país. E no dia 15, senador Giovanni, foi o dia do professor. Eu fico feliz de ter assistido, inclusive, hoje a reunião da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, em que se tratou de um projeto que, digamos assim, assegure ao professor a condição de não ser agredido, de não ser até morto em sala de aula, como temos vários casos recentes acontecidos, mas, principalmente, contra esse absurdo que o senador Cristóvão citou, estados que não pagam o piso salarial. E o que é o piso salarial do professor, senador Giovanni? Não chega a ser R$ 1.200. E tem estado que não paga. Município nem se fala. Município, são poucos os que pagam esse piso. E aí pergunta-se, a importância do professor, o professor não é um profissional qualquer, é o profissional que forma os outros profissionais. Quem é? Médico, engenheiro, advogado, que não começou lá com o seu professor do ensino fundamental, do ensino médio, depois da faculdade, mas é o professor que é, portanto, o grande gerador de outros profissionais. Então, eu acho que a maior agressão contra o professor está por parte do próprio governo, seja o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Por quê? Porque não paga o piso. E quando paga o piso, não dá condições de trabalho, seja por causa da precariedade das escolas, seja porque não há investimento no aperfeiçoamento, na reciclagem, nas condições de trabalho do professor. Então, é inaceitável que um país que quer ser um país de primeiro mundo, portanto, é um país que está hoje classificado como a sétima economia do mundo, tenha uma educação que nós temos. Nesse particular, eu espero, de fato, que a presidente Dilma continue dando a prioridade que ela está dando para essa questão da educação. Porque não adianta qualquer outro programa para atender ao próprio slogan do governo dela, que país rico é um país sem miséria, se não investir no combate à corrupção e na educação, nós não vamos ter a erradicação da miséria, porque a corrupção beneficia uns poucos e prejudica milhões de brasileiros que, por causa da corrupção, não têm emprego, não têm saúde, não têm educação, não têm segurança adequadas. Eu quero dizer que fico muito feliz de ver que o Brasil, que já superou tantas fases, o Brasil já foi das capitanias hereditárias, já foi refúgio da Corte de Portugal, portanto, como pertencendo ao reinado de Portugal, Brasil e Algarves, que depois foi império, que é república, que passou por várias fases dessa república, está hoje como uma democracia consolidada. Porém, essa democracia precisa ser aperfeiçoada. E não há algo a fazer de mais importante para aperfeiçoar a democracia e dar realmente ao cidadão as condições de ele ter os direitos e, sobretudo, de poder também cobrar deveres do cidadão, do que uma nação que combata a corrupção sem trégua e que dê boa educação para todos. Eu quero encerrar, senador Giovanni, fazendo aqui uma menção também que no dia 11 deste mês, na terça-feira passada, eu tive a honra de receber da loja maçônica Esperança 37, do Rio de Janeiro, portanto, da maçonaria do Rio de Janeiro, através da loja Esperança, uma comenda que, por gentileza dos irmãos maçons, me concederam. E, nessa ocasião, nós conversamos, chegamos à conclusão de que também nós temos que nos enganjar firmemente na luta contra a corrupção. Não é aquela história de meio pau, meio tijolão, tem que ser para valer. E essa conclamação eu faço também a todas as outras instituições, todas elas. E aí é importante, eu fico triste quando vejo certos analistas dizerem que esse movimento das ruas contra a corrupção não tem foco, não tem um comandante político, mas é bom mesmo que ele não tenha, que esse movimento não tenha comandante, que esse movimento seja o movimento cujo comandante é o povo brasileiro. É muito bom que esse movimento não seja partidário, é muito bom que esse movimento não pertença a esta ou aquela corrente ideológica. Aí sim, nós temos confiança de que ele realmente, de fato, vai prosperar. Então, eu espero que, assim como a OAB já está enganjada, a CNBB, outras instituições nacionais se enganjem. E aqui, como eu fiz referência à maçonaria, eu tenho certeza, não só desse contato que tive lá no Rio de Janeiro, quando recebi essa comenda, que muito me honrou, mas tenho certeza de que em todo o país nós vamos estar cada vez mais empenhados na questão desse combate sem tréguas à corrupção. Porque não adianta pensar, nós vamos começar tal, e aí já dizem, não tem foco, vai morrer na praia. Não vai morrer na praia, porque o basta o povo brasileiro está dando. E eu quero aqui pedir a atenção dos eleitores. Não adianta só cobrar que o candidato seja ficha limpa. Nós temos que ter também eleitor ficha limpa. O eleitor que não se corrompa, que não venda o seu voto. Porque se ele vende o voto, ele vai permitir que pessoas corruptas possam estar como vereadores na próxima eleição, como prefeitos. No ano que vem nós teremos eleição para prefeito e vereador. E é importante, portanto, que nós tenhamos pessoas de bem em todos esses lugares. Mas também é importante, e eu vejo esse movimento também já acontecendo, que se exija para os cargos comissionados, desde ministros até um chefe de uma repartição, que essa pessoa tenha ficha limpa. Não há como ficar só um setor ser necessário ter ficha limpa, não. Todos os setores da vida pública têm que ser ocupados por pessoas que tenham ficha limpa. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência e dizer que fico muito feliz de fazer esses registros, sobretudo agradecendo aos irmãos maçons do Rio de Janeiro, da Loja Esperança 37, pela comenda que me deram no dia 11, na terça-feira passada. Muito obrigado.